Em primeiro lugar, mais uma vez, queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Vaticano por mais esta ocasião que me dão para me dirigir, para falar um pouco sobre a comunidade dos países da língua portuguesa. Sabe que é uma comunidade que vai, em breve, portanto, domingo, completar 20 anos. E 20 anos está naquela fase intermédia entre a maioridade, portanto, em termos de legais e a maioridade em termos de idade, em que é um jovem que ainda, a CPLP é uma organização jovem, que se fôssemos comparar com um adolescente, portanto, que está entrando para o mercado do trabalho, portanto, que ainda não produziu nada que seja visível e que possa se tornar um objeto ou um sujeito independente. De todo modo, a comunidade dos países é constituída por povos, né? Dos povos, cidadãos dos nossos países, e que eles, sempre na minha atuação, eu dei uma grande importância ao homem, né, enquanto que motor do desenvolvimento. É por isso que as temáticas da educação, do conhecimento, ciência e tecnologia constituíram sempre o meu lema, sempre a minha preocupação, quase que uma obsessão, porque eu considero que não é possível o desenvolvimento, ou seja, a transformação dos nossos países, do seu ponto de vista social, do seu ponto de vista económico, em países, portanto, cujo bem-estar dos respectivos povos seja, portanto, considerado aceitável, sem a participação do homem, enquanto que tal. E o homem tem que estar preparado, tem que estar, portanto, educado, tem que estar tecnicamente e tecnologicamente também preparado, por forma a ser ele a transformar esses recursos que os nossos países possuem. Por isso que a educação, a saúde, o ambiente constituem, portanto, as pedras fundamentais para se alcançar esses objetivos.
Era aí que eu queria chegar. Avançaram na educação, no ensino superior, mas também na saúde e na segurança alimentar. São áreas concretas.
São áreas bastante, muito complexas, são áreas transversais até. A produção agrícola, que é fundamental sobretudo para os países africanos, é essencial porque não só vai resolver os problemas de alimentação, portanto, carência alimentar, porque o que se produz muitas vezes não é suficiente para alimentar as pessoas, e por outro lado também que vai servir para a indústria industrializar, que vai criar empregos, empregos esses também que vão resolver os problemas da pobreza que os nossos países atravessam. Por isso, essas vertentes todas constituem uma prioridade da CPLP.
Tem-se verificado o alargamento da CPLP, quer em número de Estados observadores, quer em instituições. Porquê? Há mais interessados?
Repara que a CPLP, os países da CPLP, desenvolvem relações de amizade e cooperação com muitos países no mundo. Agora, evidentemente que, através dessa relação bilateral que existe com esses países, há países que também olham, através do acompanhamento que têm feito da atuação da comunidade, que também se interessem em uma cooperação multilateral, uma cooperação que envolva mais países. Então, eles consideram, tendo em conta o vasto potencial, portanto, que se oferece nos nossos países, que é possível, portanto, encontrar plataformas de cooperação mais vastas, associando-se, tanto a um projeto que é este, projeto CPLP. Por isso, temos assistido nos últimos tempos a uma grande, portanto, procura de países. Ainda ontem recebi o embaixador da Eslovénia, que vem apresentou a sua candidatura para observador associado, e já com o processo todo já completo, e eventualmente que já não haverá problemas para que eles possam ingressar como associados. É precisamente essa nossa união, esses nossos valores que são perenes, que são um atrativo de outros países que se querem associar a este projeto.
No caso concreto do seu mandato, há dois países que geraram, por razões diferentes, especulações políticas e sociais diferentes. Estou a pensar na Guiné Equatorial, que aderiu, e estou a pensar na situação social e política da Guiné-Bissau, com algumas convulsões também internas. Qual é o seu olhar para essas duas situações, dada a sua experiência enquanto secretário executivo da CPLP?
Olha, qualquer um dos países que se referiu agora, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau, eu conheço-os profundamente. Enquanto que a Guiné-Bissau, desde a sua independência, ainda não encontrou a sua paz e estabilidade, lamentavelmente. Porque é um país cujo povo é maravilhoso e, pois, tem um potencial enorme em termos económicos. E, infelizmente, ainda não, o diálogo entre eles e os guineenses ainda não flui, por forma a que pensem tanto no país, pensem no sofrimento do seu povo, e encontrem uma forma de estabilizar o país e se dedicarem, portanto, a resolver os problemas que ainda ocorrem. Mas eu estou convencido que, muito em breve, a Guiné-Bissau vai, de facto, encontrar o seu caminho. É preciso que tenhamos esperança e os ajudemos também a promover este diálogo necessário, porque só através do diálogo, não é através de armas, de outras formas, de violência, que a gente se consegue atingir tanto, ou criar tanto bases para uma estabilidade definitiva. A Guiné-Bissau há de encontrar o seu caminho, mais tarde, mais cedo, eu acredito que vai encontrar. A Guiné Equatorial é um país que eu considero estável, não tem convulsões. Se for a Guiné Equatorial, o senhor pode passear nas ruas, não há ninguém que te incomoda. As pessoas têm uma impressão muito errada daquele país. A nível social, desenvolveu-se bastante, sobretudo na área habitacional, portanto, em relação a habitações sociais para as pessoas mais carenciadas, em que eles podem ter acesso à habitação, desenvolveu-se bastante. Agora, o problema de Guiné Equatorial, como de outros países produtores de petróleo, é que eles concentraram a sua economia num produto, que é o petróleo. Então, a queda dos preços do petróleo também afetou a Guiné Equatorial. A sua capacidade de continuar a desenvolver o país em termos de infraestruturas, que estão altamente desenvolvidas. Eu estive lá na inauguração de algumas infraestruturas da Guiné Equatorial, que é altamente desenvolvido, e eu acho que é a sua entrada para a Cplp, uma vez que já foram colónia portuguesa, é uma mais-valia, porque de facto é um povo que quer, é um povo que está com muita vontade de se aproximar dos nossos povos, e é nosso dever também de apoiá-los, de acolhê-los.
A cooperação económica e empresarial tem tido uma nova dinâmica. Qual é a sua importância para o desenvolvimento?
Eu acho que é esta vertente nova que eu pretendia imprimir na Cplp, que é revitalizar a cooperação económica e empresarial. Porque quando lancei o debate de repensar a Cplp, era precisamente para vermos o que a Cplp deve fazer no futuro, para além da língua, partindo da língua, como um instrumento nosso, que portanto é nosso património, através da língua, podemos alcançar outros patamares nessa cooperação que nós pretendemos seja cada vez mais benéfica para os nossos povos. E a cooperação económica e empresarial é aquela que vai permitir, se os nossos empresários, portanto, tiverem condições, um ambiente de negócio propício, podem criar mais empregos e resolver os problemas do desemprego dos nossos países. E através do emprego, resolve os problemas da miséria, da pobreza, porque vai criar renda para as populações e terão poder de compra, que hoje, neste momento, muitos países não têm. Agora, essa área, nós não podemos ficar só agarrados à língua e que não produzimos nada. É por isso que a Cplp diz que a crítica que é feita à Cplp, que ela não se faz sentir junto das populações, do cidadão, é que a circulação das pessoas também não acontece. Quer dizer, há muita crítica que é feita em relação à Cplp, mas é preciso entender também que a Cplp é jovem. Portanto, quantos anos levou a Europa até que abrisse as fronteiras todo mundo que circulasse? Não foi há muito tempo. E há quantos anos existe a Europa? O Cplp existe há 20 anos. Agora, e nós não temos contiguidade geográfica, porque se a Cplp, os países que compõem a comunidade dos países da língua portuguesa, tivessem uma contiguidade geográfica, era muito mais fácil, tanto de resolver esses problemas de mobilidade, porque teríamos uma cooperação das polícias, porque somos contíguos geograficamente, mas não, somos dispersos. Não sei quando, em quatro continentes, como é que podemos rapidamente pensar que o cidadão pode livremente circular? Pois a cooperação económica e empresarial, nós temos que, em termos de criar condições para os empresários, a mobilidade, em primeiro lugar, é fundamental e urgente. Já há decisões que foram tomadas, protocolos assinados, agora é preciso ver como fazer para que eles possam ser implementados.
Como está a promoção e divulgação da língua portuguesa? Já que falou da língua como o motor impulsionador desta grande dinâmica dos países que fazem parte da Cplp.
A língua está, nós temos o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é a sua vocação, portanto, fazer essa promoção e divulgação da língua portuguesa. Nós temos que fazer outras coisas mais do que a língua. A língua portuguesa está, neste momento, fora das fronteiras dos países da língua portuguesa. Hoje ensina-se o português na África do Sul, ensina-se o português na China, ensina-se o português na Índia, ensina-se o português na Argentina, quer dizer, em todo lado já se ensina português. Agora, nós é que temos, de facto, sermos os senhores da língua portuguesa, que temos que apoiar todos aqueles países, todos aqueles povos que querem aprender a língua portuguesa. E temos feito, por isso que é considerada a quarta no mundo, está de vento em popa, podia dizer assim.
Deve ser aprovada na próxima cimeira a visão estratégica da Cplp. Quer apontar as principais linhas?
Pois a visão estratégica, não a visão estratégica que eu lancei o debate, precisamente porque a Cplp, eu achava que devia fazer muito mais do que tem feito. Eu tenho recebido, ultimamente, agora que estamos a celebrar os 20 anos, críticas de todo o lado, de que eu não fiz nada, que eu... O secretário-executivo, o atual secretário-executivo, não é interventivo, não é dialogante. Enfim, muitas críticas são feitas porque não acompanham o trabalho que é feito aqui nesta casa, né? Mas precisamente porque eu achei que a CPLP não tem feito nada, não é porque não tem feito nada em termos de seu crescimento, mas precisamente aquilo que toca ao cidadão, que o cidadão quer ver, que sentir que a CPLP existe, fazer parte da organização, é que eu lancei o debate. A CPLP tem que ter uma agenda que aproxime esta organização ao seu cidadão. Tem que ter projetos que permitam que o cidadão sinta que a CPLP existe. Nós temos hoje um vasto campo de recursos naturais que os nossos países são tanto produtores ou podem ser potenciais produtores. Por que não nós dividamos esforços com vista a que exploremos esses recursos, desenvolvemos projetos, digamos, de cooperação, seja a nível de governo, seja a nível de empresas, para que podemos ter mais valias para esses recursos. Então, a nova visão visa, precisamente tendo em conta que nós temos os mares, os oceanos, temos a questão da agricultura, temos a questão do turismo, podemos perfeitamente cooperar nesse domínio. É essa visão que pretende alargar o âmbito da atuação da CPLP, não ficar apenas confinada, como muitos querem que seja, apenas à língua e à concentração político-diplomática. O que eu não quero, e eu sempre disse, é que a CPLP seja instrumento de política externa de um único país, ou de cada país. Tem que ser instrumento de todos os países, e não apenas de um único país. Essa é que eu nunca aceitei.
Qual é o balanço que faz destes 4 anos?
O balanço é difícil de fazer, se farão os outros, né? Mas pronto, eu entreguei-me a essa causa, vou sair daqui com o dever cumprido, dei o meu melhor, porque eu acredito nesta casa, acredito neste projeto, é um projeto muito nobre e que pode, efetivamente, se houver uma vontade política. Porque os nossos estados que compõem a CPLP, é preciso ter em conta que são estados novos ainda, e com problemas sérios, digamos, de organização interna. Agora, no dia em que, daqui a 40, 50 anos, em que os nossos países terão as suas economias mais consolidadas, já a atenção que vão dar à CPLP será maior, em termos financeiros, em termos políticos, mas de momento nós temos que agir, atuar com aquilo que é possível, aquilo que os Estados-membros podem dar à CPLP. E neste momento não são muitos recursos, não temos muitos recursos, apenas temos o mínimo para a gente funcionar. É uma questão de vontade política.
Já pensou no que vai fazer a seguir?
Ah, eu já estou velho também, hein? Eu quero me aposentar e pensar um pouco, estar um pouco com a família e tentar elaborar as minhas memórias também. Mas sempre pensado em fazer qualquer coisa, aquilo que fosse chamado a fazer, não é? Quando acabar aqui, vou-me apresentar ao meu governo, cumprir a missão que vocês me encarregaram, e agora, pronto, se houver alguma coisa para fazer, eu faço. Mas eu vou continuar a pensar um pouco aqui grandes amigos meus aqui, portugueses aqui, que ainda acreditam em mim, até já me desafiaram, sabe, porque é que não vamos construir um grupo de pensadores, de pensar o futuro da CPLP, apoiar o desenvolvimento e crescimento da CPLP como um grupo de pensadores. Eu também posso dar o meu contributo também, porque ainda há pessoas que ainda acreditam que fiz alguma coisa aqui.